É, Terra, os antitérmicos não conseguiram conter a temperatura, não. Subiu 1,5 graus nas últimas 12 horas. Preocupante.
De onde vem essa febre, doutor?
Vamos por partes. Lembra que eu falei da acidose? Então, está confirmada. Chama acidose respiratória aguda. Seu pulmão está comprometido e o gás carbônico acumula no corpo. Daí, se associarmos à pneumonia, pode vir mesmo a febre.
Tá explicado. Esse meu pulmão não tá bom há tempos. Eu lembro do perrengue que foi em 2023.
2023? Me fala mais sobre isso.
Sim, mês após mês, eu sentia a minha temperatura subindo. Se tinha febre, vinha calafrio.
Uhum.
Aí mal eu resfriava um pouco, a temperatura subia de novo. Sufocante. Eu tô descompensada. Toda descompensada e bem irritada.
A coisa tá muito séria. A Terra segue com a temperatura em alta. E aquele tão temido 1,5 grau, aquele que não poderia subir de jeito nenhum, tá lá, registrado no termômetro. E as previsões, então, nem falo, são cada vez mais preocupantes. Mas, pelo menos uma coisa, a memória da Terra, essa nossa personagem principal aqui no podcast, a memória dela tá fresca, viu? Tá bem fresca. Por exemplo, ela lembrou de 2023, o ano que mudou tudo para sempre na história da nossa Terra. Sim, nossa. Minha, sua. Na história do nosso planeta Terra.
Mas calma aí. Muita calma nessa hora. Essa história de 2023... Não. Começou lá atrás, de 10 mil anos pra cá é que tudo vem, digamos, se agravando.
Ah, muito bem lembrado, Dr. Cruz. Sim. Ele refresca também a nossa memória sobre o que a gente falou no último episódio, né? Sobre a época do colapso ambiental.
Sem meias palavras, dona Adriele, é o antropoceno.
Bom, ok, vamos direto ao ponto, que é assim que a nossa personagem gosta. Em 2023, a panela de pressão apitou. O planeta aqueceu, escalou. Nossa, pegou fogo. Mas não só 2023, porque ele está aquecido, ele irá aquecer. É passado, presente e futuro, será que a gente pode falar? Será que a gente tem futuro mesmo? A ver. Coloca aí 15 graus no seu ar-condicionado. Ou ligue o ventilador, tudo isso se você puder, claro, porque nesse episódio a gente vai falar de um tema denso, a gente vai falar de aquecimento global. Eu sou a Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o episódio 4 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Bom, gente, vamos lá, vamos aos fatos. 2023, por que ele está sendo rememorado aqui? Porque ele foi considerado um marco. Foi o ano em que foi registrado um recorde de temperatura que não se via há muito tempo. Não se via desde a era pré-industrial. Esse dado é da Organização Mundial de Meteorologia. A média da temperatura, para você entender, da temperatura da atmosfera terrestre, chegou a quase 15 graus Celsius. Ou seja, cerca de 1,5 grau acima daquela que foi registrada lá em 1850, bem no início do monitoramento. Ah, mas você deve estar assim se perguntando, uai, mas 15 graus não seria então uma temperatura amena para o planeta? É que a média, né, gente? Média é média. A média inclui todo o globo. Então a gente conta aqui as regiões polares, que podem chegar a ter até 40 graus negativos. E a gente conta também aqui os desertos, por exemplo, que podem ultrapassar os 50 graus Celsius. Então, meus amigos, minhas amigas, tem friaca e tem um calor infernal também. Daí essa média, sacou? No Brasil, por exemplo, naquele ano, a temperatura média ficou em 24,92 graus Celsius, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O fato é que de junho a dezembro de 2023, a temperatura escalou, bateu recordes em relação ao mesmo período dos 172 anos anteriores. Esse dado também é do Observatório Europeu Copérnicos. E o pior foi que em dois dias de 2023, essa marca ultrapassou a fronteira apocalíptica, não tem outro termo que eu possa usar aqui, de 2 graus Celsius, acima da média térmica da chamada era pré-industrial.
De lá pra cá, é recorde atrás de recorde.
2024 não ficou para trás, 2025 não ficou para trás. Gente, é o aquecimento global real. E aí, gente, quando a gente fala em aquecimento global, o que que se pensa? É no aquecimento do planeta, é na temperatura do planeta. E como é que a gente mede a temperatura do planeta? De um tudo, mede da atmosfera até a temperatura dos oceanos, né? Esse quentinho da Terra, que de fofo não tem absolutamente nada, é causado principalmente pela ação humana. E sem enrolação, como diria aqui a nossa personagem Terra. Ponto 1. A espécie humana, ela polui. Polui de toda forma possível. Quer uma listinha aqui bem rápida para você? Agropecuária, queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Tem atividade industrial, tem o lixo, né? De todas as formas. Tem incêndio, desmatamento. Gente, o nosso modo de viver é muito poluidor.
Uma terra que dê conta com essa sobrecarga.
Ponto 2. Já ouviu falar em tudo que é demais passa? Os gases que normalmente estariam ali na atmosfera, como o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, eles aumentaram de uma forma tão acelerada com essas ações humanas que eles passaram a ser o quê? Prejudiciais. O que era para proteger se torna maléfico. Os gases poluentes, então, agravam o efeito estufa. Para não ficar nenhuma dúvida, tá, gente? Vamos ouvir aqui o geógrafo Diego Liberal. Ele explica tintim por tintim.
Se trata, na verdade, do agravamento do efeito estufa, que é absolutamente natural e, diga-se de passagem, imprescindível para a vida na Terra. A vida, ela só se desenvolve graças a essa condição térmica propiciada pela contenção desse calor no nosso planeta. O que se discute, na verdade, hoje é o que teria levado, o que está levando à intensificação desse processo, né? E já é sabido que nós temos a participação humana como um dos atores principais nesse processo. Desde a primeira Revolução Industrial, do final do século XVIII e início do século XIX, nós temos a atividade antrópica atuando de forma cada vez mais intensiva e aumentando de maneira exponencial as concentrações de carbono na atmosfera. Porque todo esse carbono que estava armazenado no subsolo, sob forma sólida com carvão mineral, líquida com petróleo e gasosa com gás natural, ele vem para a superfície terrestre, ele é queimado e passa a ser adicionado à composição da atmosfera, que anteriormente não tinha essa concentração tão forte. O início da era dos combustíveis fósseis começa lá na primeira Revolução Industrial, com o carvão mineral. Se intensifica demais, né, de sobremaneira na segunda Revolução Industrial, já com a utilização do petróleo, e vem se avolumando com o desenvolvimento econômico da sociedade moderna, é de fato o principal elemento que contribui para o agravamento do efeito estufa. Aumenta a concentração de gases e aumenta a retenção de calor na atmosfera.
Eu já até imagino o ponto 3.
Ponto 3. Com o efeito estufa agravado, tudo, eu disse tudo, é impactado pelo aquecimento global. Daí vem derretimento de geleiras, os temporais, vem as secas históricas e vem a extinção de espécies e a degradação dos biomas. É o aumento da temperatura no ar, na terra e nos oceanos. Vamos ver aqui agora um pouco o Afonso Gomes. Ele é oceanógrafo e ele trabalha no Instituto de Ciências Oceânicas de Bermudas, nos Estados Unidos.
Como grande parte desse calor que a gente está gerando a mais, né, desde a Revolução Industrial, vai para o oceano, a gente está aquecendo tanto a atmosfera quanto o oceano. Desde junho de 2023, a gente está tendo recordes de meses mais quentes da história, tanto na atmosfera quanto no oceano. Então a gente está quebrando recordes um atrás do outro. O oceano tem uma capacidade limitada, ele é muito grande, tem muita capacidade, mas isso é limitado também. Então a gente está seguindo para um caminho onde tanto a atmosfera quanto o oceano estão chegando em níveis muito altos de temperatura nunca antes vistos, né?
Olha aí, tá vendo? 2023 de novo na fala do Afonso. Bom, e ele alerta para esses recordes de temperatura que nunca tinham sido vistos ou sentidos antes por nós. Mas é só um gostinho dessa explicação dele, porque ele volta aqui no próximo episódio. Mas se a gente olhar agora com atenção redobrada, com esforço para este marco do superaquecimento da Terra, a gente precisa olhar para o presente, para o passado recente. É fácil olhar para isso, sabe por quê? Porque eles foram marcados por eventos climáticos extremos. Vamos falar, por exemplo, de 2024 e dos temporais do Rio Grande do Sul, uma das piores tragédias climáticas do nosso país.
Salvar o que tem, né? Se aí a gente tem que sair praticamente deixando as coisas, né? Porque não há tempo para se tirar das coisas, né?
Lutemos muito para recuperar a lancheria aqui, que a gente não teve apoio de ninguém, tá? Então, estamos sem moradia, no momento estamos pagando aluguel, aí temos que trabalhar para manter o camping, para pagar aluguel lá na cidade, que tem que ter uma casa lá para a gente, né, se sair, tiver que sair daqui. Conseguimos se salvar, eu, o marido, os quatro cachorros, graças a Deus, né, saindo pelo mato.
Aqui era a clínica onde a minha mulher trabalhava, do falecido Orlando Silva aqui, que infelizmente foi embora com a família, só sobrou uma filha mais velha dele. E nós perdemos nossa casa também aqui. Então nós estamos morando em Cruzeiro, porque não conseguimos casa em conta, em Lajado aqui, e Lajado não paga aluguel social em Cruzeiro, de outro município no caso, né?
Os nossos tempos também estão sendo marcados por ações humanas que são criminosas, tórridas. É o caso de atear fogo na mata. Esses incêndios, eles contribuem com uma fumaça muito tóxica e perigosa. A poluição você já sabe, né? Gente, mas diante de tanta tragédia, existe também no presente pessoas que estão conectadas com a saúde do planeta Terra. Quem não acompanhou, por exemplo, a batalha de bombeiros, dos brigadistas, de voluntários para apagar os incêndios em 2024? Aqui no Distrito Federal não foi nada diferente. Várias forças se uniram para combater as chamas da Floresta Nacional de Brasília.
O incêndio subterrâneo é um dos mais difíceis, porque nós não vemos o local onde o fogo está queimando. Não existe chamas. Nós vemos pontos de fumaça, mas sabemos que ali naquela região tem um incêndio subterrâneo. Então é matéria orgânica depositada no solo, e isso acontece normalmente em matas ciliares, matas de galeria. O nosso trabalho aqui se resume ao resfriamento desses pontos e à vigilância para evitar que possa haver novas propagações de incêndio.
Ou seja, tem gente conectada com a biodiversidade. É o caso também, essa história incrível, da bióloga e fotógrafa Laura Penaforte. Ela mora na Inglaterra, mas quando viu que as espécies estavam ameaçadas pelas chamas no Pantanal em 2024, ela se uniu aos esforços do projeto Arara Azul.
Muito triste, sabe? Vários ninhos que eram monitorados já há anos e sempre tinham filhote foram queimados, câmera trap que eles usam para monitorar foram queimadas também. Foi uma tragédia muito grande. Enfim, eu fiquei muito emocionada, era a minha primeira vez no Pantanal Sul e, assim, tava uma destruição, foi realmente muito triste. E aí eu continuei ajudando eles, né, eu continuei gravando tudo, fiz imagem de drone com as áreas queimadas e ajudei eles a monitorar os ninhos também subindo nas árvores para ver como é que estavam os filhotes, os ovos, né? Se tava tudo bem. E isso foram 3 semanas de um trabalho muito intenso, em que eu fiz um pouco de tudo, assim.
De novo, vou perguntar. Vocês não entendem que tá tudo conectado?
Bom, a gente já falou de passado, já falou de presente, mas quando o assunto é futuro, tem uma incerteza. Isso porque os dados são preocupantes. De acordo com o relatório do Clima das Nações Unidas, ainda neste século, as temperaturas podem subir até 3 graus Celsius.
Emergência! Emergência!
Maior desafio que a humanidade já enfrentou e nós temos realmente que combater essa emergência climática. Nós temos que reduzir muito rapidamente as emissões, muito, quase que a jato, reduzir, zerar as emissões, criar gigantescos projetos de restauração florestal para remover uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera quando as florestas estiverem recrescendo. E é isso. E, lógico, junto com isso, buscar aumentar muito a resiliência de todas as populações com relação a esses extremos climáticos que não tem mais volta.
Presente, passado e futuro são tempos verbais, são a nossa história, a história da humanidade e são a história da Terra. O tempo de agir contra as mudanças do clima, o tempo é agora. Por mais distante, o errante navegante que jamais te esqueceria, diz Caetano Veloso, na música Terra, escrita em 1968, justamente quando ele estava preso em plena ditadura militar. Essa canção nasceu da emoção de ver a foto do planeta Terra pela primeira vez, imagine só. Esse registro foi durante a missão Apolo 8 da NASA, a agência espacial norte-americana, e estava na capa de uma revista. Daí veio a música, a nossa música Terra. E você? Você consegue ver o planeta Terra? Que a força nos mande coragem.
Terra, voltamos ao estágio de alerta vermelho com essa elevação de temperatura. Sinto muito.
Me sinto desidratada.
No quinto episódio, o impacto do aquecimento global nos oceanos, nos mares e nos rios. Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta Terra. Uma coprodução da empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Eu sou Adriellen Alves, sou responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquez e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, todos da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Morim Costa, do Museu da Vida Fiocruz. São unidades da Fiocruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, que é do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro, Renato Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio de Álvaro Seixas, Tiago Coelho, Reinaldo Santos, Thales Santos, Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios de Afonso Gomes, oceanógrafo do Instituto de Ciências Oceânicas de Bermudas, nos Estados Unidos. Carlos Nobre, colaborador da Universidade de São Paulo. Diego Pires Liberal, geógrafo pela Universidade de Brasília. Coronel Pedro Aníbal, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Laura Penaforte, bióloga e voluntária do projeto Arara Azul. É isso aí, até a próxima.
Pera. Tem mais uma turminha aí. Coordenação de processos, implementação, publicação nas plataformas de áudio, a equipe da Rádio Agência Nacional. Interpretação em Libras, equipe de tradução da EBC. Na edição de vídeo para o YouTube, Matheus Araújo. E a arte é do Vinícius Espangeiro, do marketing da EBC.